מוריי ורבותיי, נשתם דף ג' עמוד א', מייסטור מייל דו עמוד, זה סייז ליניאס דו סימא פרבש. אונטן, אג'נט שקומסו וסירונו פרד המסכת, וקונסמוס, וקונסייטו ג'י שליחות. וקונסייטו כאילו זה נסינה, כי עם תודה זה מצוות התורה, כי הפסוע תהיה אובליגסון לפזה, הפסוע פוג' פזה ג'מנרה פסועו, פופרמינג'י ג'יטה, יתמי, אלי פוג' פזה הטרוויז ג'ו נביעד. Então ele pode casar com uma mulher pessoalmente ou pode mandar um enviado para fazer o ato do Kiddushin. Assim também a mulher pode mandar um enviado para receber a moeda ou o dinheiro como ato do Kiddushin. E vimos que a gente aprende esse conceito de três psukim que foram citados na Torá. O primeiro é o passuk com relação ao divórcio. O segundo é o passuk que diz com relação a porção das frutas que deve ser separada como trumá. E o terceiro é o passo com relação aos sacrifícios. Desses três a gente aprende que pode-se fazer um ato através de um enviado. Agora a pergunta é Gmará. Daf Membei Tamudalef, na 16ª linha. Vera Hada Amarav Gidra Amarav, como é que você vai explicar o que disse Rav Gidra no nome de Rav? Minaim Sheshlucho Shel Adam Kemoto, disse ele, da onde sabemos que o enviado, ele é assim como a pessoa que o mandou. Shneimar, aprendemos isso do Pasuk, que diz, nasci echad mate. Quando o povo de Israel dividiu a terra entre todas as tribos, e também cada um acaba recebendo uma porção do terreno, Deus ordena para cada tribo do povo mandar um representante. E esse representante vai negociar com os outros representantes de todas as tribos e vão dividir exatamente que parte da terra vai para cada um. De maneira que ele está sendo representante dessa tribo para abrir mão de certos terrenos e para se apossar de outros terrenos. Aprendemos então daqui que um shaliach pode ser um representante. Assim disse Rav Gidra, pergunta a Gemará, por que ele precisou aprender daquele pasuk? Por que ele não aprendeu dos nossos psukim que foram trazidos no daf anterior? Fala Gmará, pense bem. Será que realmente Rav Gidra aprende deste pasuk com relação à divisão da terra que é possível fazer um shaliach, um enviado? Nós sabemos que dentro do povo de Israel, na época, tinham não somente adultos, tinham também crianças, que eles eram órfãos, e também eles recebiam uma porção na terra. Dessa maneira, é impossível falar que o representante, ele é um shaliach, ele é um enviado, porque nós sabemos que uma criança que ela é menor de idade, ela não tem o poder, não tem a possibilidade de criar, nomear um shaliach, um enviado. Obviamente, o sistema da divisão da terra não foi através de shlichut. Ela, então, na verdade, o que Rav Gidra aprende da divisão da terra é uma outra lei. Que é da Maravuna, como disse o Rav Baravuna, no nome de Rav, Gidra Marav, Minayim, Shezachine Adam Shalom Fanav, Shenemar Nasechat Nasechat. Não, ele aprendeu outro conceito, ele aprendeu o conceito que é possível fazer zachim não perante a pessoa, ou seja, quando eu quero dar um presente para o meu companheiro e meu companheiro não dá presente, geralmente para eu passar para ele um objeto, ele tem que fazer o kinyá, o ato de apoderação, quando ele pega o objeto para ele. Numa situação que ele não está aqui, existe um conceito de zachim que diz que eu pego esse objeto e eu ponho para a posse dele, mesmo sem ele estar presente. Então é isso que a gente aprendeu no caso da divisão da terra, que é possível fazer zahim, é possível passar para a posse de uma pessoa, mesmo sem que ela vai estar presente. Mas isso não funcionou com um sistema de shlichut. Fala que também isso é impossível. Diz para zahut, a chavara miika, deika de nichalei behar, vro nichalei bebika, vika de nichalei bebika, vro nichalei behar. Também isso é impossível ser dito, porque naquele caso não era uma coisa obrigatoriamente positiva. Todo conceito que pode-se fazer zahir, pode-se dar para uma pessoa um objeto sem ele estar presente, é se é algo que ele vai lucrar, ele vai receber algo. mas eu não posso, sem que ele está presente, pegar um objeto dele e dar para uma outra pessoa. Isso só é possível fazer pessoalmente por ele ou por um enviado dele. Sendo assim, naquele caso, pode ser que tinham pessoas do povo que eles não ficaram satisfeitos com o que eles receberam. Eles queriam ganhar no alto da montanha e receberam uma terra na planície. Ou uma pessoa queria receber na planície e recebeu na montanha. De maneira que não naturalmente a pessoa estava satisfeita. Então, fala com Mará, o sistema lá também não foi o sistema de Zahir, que fala que é possível dar uma coisa para a pessoa sem que ele vai estar presente. Porque não é algo positivo, pode ser que a pessoa não estava satisfeita. Ela é que derava bar Ravuna, da Ravuna, Amaravidra Marav. Então a explicação que diz Rav Gider é outra. O que diz Rav Gider foi o seguinte: Minayne tumim shebau lachlok menchassim aviem, shebei din mamidim lahem apotropus lachu veliskut. O que ele aprendeu foi o seguinte: ele aprendeu que quando existem órfãos, que eles querem, eles têm que dividir a herança que eles receberam do pai, mas eles são menores de idade, o tribunal, o Beit Din, nomeia uma pessoa que vai ser o tutor, que vai ser responsável de dividir os bens do pai entre os órfãos. E esse apotropos, esse tutor, ele tem poder também de receber coisas e também de dar coisas. Como é que ele tem força de dar coisas, de abrir mão? Ele pode fazer coisas boas para os órfãos. Como é que ele pode dar coisas? Não, a força dele é que se ele precisa dar um certo objeto em troca de outro, ele acha que é um bom negócio, então ele pode fazer isso com os bens que eles herdaram. De qualquer maneira, a questão era, por que o Rav Gider aprendeu da divisão da terra de Israel, o conceito de Shlichut, porque ele não aprendeu dos Tukim que citamos anteriormente? A resposta da Gemara é que não. O que ele aprendeu da divisão da terra é um outro conceito, o conceito que diz que pode-se nomear um apotropos que vai ajudar os órfãos a cuidar dos bens. É isso que ele aprendeu da divisão da terra, que a Torá, a gente escolheu um representante da tribo para representar os órfãos. Amar Nachman Amar Shmuel. Agora a Gemara vai trazer o ensinamento de Rav Nachman no nome de Shmuel, e assim também na continuação do Daf, quanto à divisão dos bens pelos órfãos. Quando existem órfãos, e eles têm que dividir a herança que eles receberam do pai, então, como vimos, o tribunal vai nomear um apotropos que vai ser o responsável da divisão, e ele vai tentar fazer o melhor para todos os órfãos. O Borim é o Kerekiafé. E cada apotropos vai ser o representante do órfão para pegar uma boa porção para a criança. Vem Migdilo e Echorim Mimchot. Diz a primeira opinião: depois que os órfãos crescem, se eles não ficaram satisfeitos com o que fez o apotropos, eles podem voltar atrás. Rav Nachman, ideia, o que diz, quem diz isso foi o Rav Nachman, nome de Shmuel. Agora, o próprio Rav Nachman discutia com isso e dizia: não, o que o apotropos decide está decidido, e mesmo quando o órfão vai crescer, ele não vai poder voltar atrás contra o que fez o apotropos. Porque uma vez que o tribunal tomou uma decisão que essa pessoa que vai ser o tutor dos órfãos, ele tem o poder, o que ele decidir dar ou receber é ponto final, e não tem como depois voltar atrás. Porque a força do Beit Din é justamente fazer isso. E o órfão depois não pode cancelar isso. Então vimos uma discussão. O Shmuel e o próprio Rav Nachman dizia que a força do tribunal causa com que o órfão não pode voltar atrás. Questiona a Gemara, será que essa é a opinião de Rav Nachman? O Mi Ikler Rav Nachman Imker Makoach Boit Beit Din Yafé? Será que realmente o Rav Nachman diz que uma vez que o tribunal nomeou uma pessoa, a força do tribunal causa que não pode se voltar atrás? Olha só o que disse Rav Nachman numa outra ocasião. Vatna, diz uma Mishnah, Shuma de Anem Shepertut, Shuma de Anem Shepertut, se os juízes do Beit Din, do tribunal, eles avaliam um certo bem e um certo objeto, avaliam um valor, e eles chegam a uma certa conclusão, mas depois eles descobrem que eles chegaram a uma conclusão errada. Então eles aumentaram um cesto a mais, ou um sexto a menos do valor real do objeto, Mechran Bater, já que eles erraram tão longe, está cancelado. Então, por exemplo, se eles falaram que tal pessoa tinha que pagar uma quantia, e eles pegaram um objeto como pagamento, e na hora de avaliar o valor do objeto, eles erraram em um sexto a mais ou a menos, o que eles fizeram está cancelado. Reb Shimon Gamliel Omer, já diz, Reb Shimon Gamliel discute e diz, Mechan Kayam, quer Makoach Ben Yafé. Não, a força do Bedin causa que não, que mesmo que eles erraram, o que eles fizeram está feito e não pode ser cancelado. Temos então duas opiniões. V'am Ravuna Barcalina, am Rav Nachman. Diz Ravuna Barcalina no nome do próprio Rav Nachman, Halacha, que deveria chamim. A lei fica como a primeira opinião, que não, que se o tribunal errou, isso vai ser cancelado. A gente vê que o Rav Nachman, ele não tem este conceito, que a força do Bidim causa que a coisa não vai ser cancelada. Então, como é que disse o Rav Nachman antes, que os órfãos, quando crescem, os órfãos, quando crescem, eles não podem anular o que foi feito por causa da força do Bidim? Fala com a Alokasha. Os casos são diferentes. Ha de Tahu, ha de Lotahu. No primeiro caso, que disse o Rav Nachman que os órfãos não podem cancelar o que o Apotropos fez, foi porque se trata que o Apotropos não errou na conta. Ele fez tudo certinho. Uma vez que ele fez tudo certinho, os órfãos, quando crescem, não podem anular isso. Já o que disse o Rav Nachman com relação ao tribunal, que a pessoa pode cancelar o que o tribunal fez por um erro, se trata que o tribunal errou nas contas. A pessoa vai ver as contas e confirma que o tribunal errou. Já que o tribunal errou, pode se voltar atrás. Questiona a Gemara, hidrotaú, maiochulim limchot, limchot beruchot. Se o primeiro caso se trata que o tutor não errou, o apotropos não errou, então, como é que a gente diz que os órfãos querem cancelar? Ele não errou. Por que eles querem cancelar? Fala agora, não, eles querem cancelar porque eles não são satisfeitos. Ele gostaria de ter um campo do lado leste ou do outro lado com a vista para outro lugar, etc. E já que então satisfeitos, eles querem cancelar, eles não falam que nesse caso, já que não teve nenhum erro monetário, eles não podem cancelar. Já no segundo caso, que o Beidin errou no valor, nesse caso realmente eles podem cancelar. A Gemara continua a tratar sobre a divisão da herança pelos órfãos. Amar Rav Nachman, disse Rav Nachman, Achim Shechalku, quando os irmãos dividem entre si os bens que o pai deixou, Hareyen Kelekuchot, eles recebem a mesma lei que recebem um comprador e um vendedor. Ou seja, existe uma série de leis com relação a uma venda de um objeto. O que acontece quando o preço foi pago por engano? Então, a pessoa vendeu por um certo valor e o outro pagou o valor, mas depois a gente descobre que não era o valor real. O valor era diferente, ele cobrou a mais ou cobrou a menos. Como é que fica a lei com relação à venda? Então a Gemara fala, Pachot Mishtut, se a diferença paga para cima ou para baixo, ou seja, a mais ou a menos, é menos que um sexto do valor, Nikne Mekar, a venda está válida. Ou seja, a gente tem uma margem de um sexto para cima e para baixo, que às vezes o valor muda. Então, se o valor era 10 reais, se o comprador pagou um sexto a mais ou um sexto a menos, a venda continua em pé. Yeter al-shtut, porém, se ele pagou a mais ou a menos do que um sexto, bater a meca, a venda está cancelada porque o preço não era real. Shtut, e se ele pagou exatamente um sexto a mais ou exatamente um sexto a menos, canal marzeroná. Então, a venda está em pé, mas ele tem que devolver o valor que ele pagou a mais ou que pagou a menos. Essa é a lei com relação às vendas. O Rav Nachman diz que o mesmo é válido com relação aos órfãos que dividem os bens do pai. Se eles fizeram uma troca de um campo para o outro, depois descobre-se que um dos campos valia mais, se é um erro menos que um sexto, continua de pé. Se é mais que um sexto, está tudo cancelado. Se é exatamente um sexto, ele vai ter que ter, a troca está válida, mas ele vai ter que pagar a diferença. Amarava, vem orava, e nos ensina uma série de leis com relação a isso. Hadi amarava para Rotmi Stutni Kneameka, o que dissemos? Que se a diferença é menos do que um sexto, então a venda continua em pé. Lomara, Nerashiro Shavishaliah, Isso só se trata se eles fizeram a divisão pessoalmente, e não através de um shaliach, não através de um enviado. Aval, shavei shaliach, amar etikul shadarticha velo leavuti. Porém, se a venda foi feita através de uma outra pessoa, de um enviado, mesmo se o enviado errou menos do que um sexto, ele pode falar: olha, eu te nomeei como enviado para você fazer o que eu queria. Uma vez que você errou e não fez o que eu queria, você já não é mais considerado o meu enviado. Então, mesmo nesse caso, mesmo que o erro é menos do que um sexto, isso já é o bastante para cancelar tudo. Continua lá para nos explicar. Tudo que a gente falou, que se o erro é numa margem maior do que um sexto, então está tudo cancelado. Lomra, nisso só é válido, era do Lomar e Fugina Mishuma de Medina. Se trata que eles não falaram, olha, vamos dividir e tudo vai ser medido pela avaliação do tribunal. Porque caso eles falaram isso, Avalamar, Nifro, Mishuma de Medina, Mechankaya. Caso eles falaram, olha, a gente está recebendo, a gente vai fazer de acordo com a avaliação do tribunal, mesmo que o tribunal errou, já que eles receberam sobre si que o que o tribunal falar vai ser válido entre eles, então a venda não está cancelada. Só está cancelada se eles não falaram isso. Entre eles combinaram um preço e depois se descobriu que era mais que um sexto a mais do preço real ou menos que um sexto do preço real. Porém, se eles falaram que eles vão fazer segundo a ordem do Beit Din, então, mesmo que o Beit Din errou, é válido. Detnar, Yurav traz uma prova de uma Mishnah. A Mishnah que vimos anteriormente, se o tribunal errou um sexto a mais ou a menos, está tudo cancelado. Já o Rashi Gamliel discute e diz que não, que o que o tribunal fez está em pé. O Rava sustenta que a lei fica como o Rashbag, porque uma vez que eles receberam sobre si a avaliação do Beit Din, mesmo que o Beit Din, o tribunal, vai errar, eles vão ter que arcar com as consequências. Continua o Rava ensinando. E o que dissemos? Que se a diferença é exatamente um sexto a mais ou a menos, então a venda está de pé e a diferença vai ser paga. Lo amaran, isso só é válido e metátrico em relação a objetos móveis. A karkei e não. Porém, se a gente está falando sobre imóveis, terrenos e casas, temos uma regra que diz e não. Tudo isso que foi pago foi um erro do preço a mais ou a menos, então a venda está cancelada se trata de objetos. Mas com relação a imóveis, mesmo que pagou-se muito a mais ou muito a menos, a venda continua em pé. Porque a gente sabe que às vezes o valor dos imóveis é uma coisa que pode mudar muito. Tem pessoas que querem justo esse campo, ele tem um campo do lado, ele quer juntar. Pode ter muitos fatores que mudam o valor do imóvel muito mais do que um sexto ou muito menos do que um sexto. Por isso, com relação aos imóveis, mesmo que a diferença foi maior do que um sexto, mesmo assim, a venda e a troca continuam de pé. Complementa o Rava, uma cara que tudo que a gente está falando aqui com relação a imóveis, mesmo que eles fizeram um erro na avaliação maior do que um sexto, tudo continua de pé, se trata se eles trocaram no valor. Por exemplo, eles falaram, vamos trocar tal terra que vale 200 por outra terra que vale 200. Se depois eles descobriram que o valor não era 200, era mais ou menos, está tudo de pé. Aval, plopalubemishka, porém, se eles trocaram um terreno não pelo valor, e sim trocaram um terreno pela área, por exemplo, eles falaram, olha, eu estou pegando 100 metros quadrados aqui, você pega 100 metros quadrados ali, nesse caso, se depois descobrem que teve um erro na medida, lo kederaba. Então, nesse caso, está tudo cancelado. Assim como disse o Rava, uma vez que eles falaram uma medida clara, olha, estou pegando 100 metros aqui, você pega 100 metros ali. Já que eles falaram 100 metros, se de fato tinha 99 metros, mesmo que é menos do que um sexto, está tudo cancelado. Agora, a Gemara volta a estudar o assunto de Shlichut. A gente falou que aprendemos isso aqui, que a pessoa que nomeia um enviado representa ele e tudo que o enviado faz é na responsabilidade dele. Pergunta, Mara, então, como é que a gente vai explicar ניתנה לסיגים של משנה. השולח דבר בעד חיל שוטה וקטן, פטור מדינה דם חילה מדי שמיים. שמה פסוע פגה ומטושה, פור אזמפל, קום פוגו. דן אמם, ג'י אומה קליאנסה מנור ג'י דאג'. Ou de uma pessoa louca, uma pessoa que não tem consciência sadia. E essa pessoa acaba danificando uma outra pessoa, causando um incêndio. Fala a Mishnah que a pessoa não tem obrigação de pagar isso, mesmo que ele que causou indiretamente o incêndio. Realmente é um comportamento correto ele pagar porque ele causou indiretamente, mas ele não tem obrigação porque não foi ele que fez. Shelech Gad Pikeach, que é Hayav. Porém, se ele mandou, ele entregou essa tocha na mão de uma outra pessoa que tem uma cabeça normal, uma outra pessoa, nesse caso, o enviado, se ele danificou, ele que vai ter que pagar. Assim diz a Mishnah. Questiona Gmará, Veamai, Neymar, Shlucho, Shaladam, Kemotó. Por quê? Por exemplo, no segundo caso da Mishnah, a gente viu que se a pessoa dá um fogo na mão do outro, e o outro, que é uma pessoa normal, causa um incêndio, é o enviado que vai ter que arcar com os danos, com as consequências. Se o primeiro que lhe enviou, segundo o conceito de Shlichut que estudamos, a pessoa que mandou vai ter que pagar, porque o Shaliach, o enviado, é representante de quem o enviou. Fala com ela, não. Shanihatam, dente de Achidvara Verá. Com relação a proibições, a averot, nós cancelamos o assunto, o conceito de shlichut. Ou seja, e o motivo disso, fala que Maradé Abrina não deveria dar o devia estar muito bem me chamando. Porque a gente vai falar para o enviado, olha, você recebeu uma ordem do primeiro que te enviou de incendiar a casa do outro. Porém, você também recebeu uma ordem de Deus de não causar um dano para o outro. Quem você acha que é mais importante? A ordem de Deus ou a ordem do homem que te enviou? Lógico que de Deus é maior. Logo, você não deveria ter ouvido aquele que te enviou, deveria ter ouvido para a ordem de Deus. Então, fala com ela o seguinte. Com relação a toda a Torá, quando eu envio uma pessoa, a pessoa está me representando. Porém, com relação às averot, às proibições que Deus ordena para nós não fazer, nesse caso, o enviado vai arcar as consequências. Porque a gente fala para ele, olha, você não deveria ter ouvido a ordem de quem te enviou, e sim, ouvido a ordem de Deus. Pergunta Agmará, tudo bem, porém, olha só o que diz a Braita. Se uma pessoa manda um enviado para fazer Meilá. Meilá é quando existe um objeto que ele está santificado, ele pertence ao Beit HaMikdash, e eu vou e pego isso para mim mesmo. É proibido. É como se fosse que eu estou roubando um bem que pertence ao Beit HaMikdash. Um bem santificado. Com relação a Meilá, fala a Braita que se eu mandei um enviado e o enviado fez exatamente o que eu disse, então a pessoa que mandou, que enviou, ele que fez o pecado. E ele que vai ter que pagar. Pergunta Mará que as achas de Rotô de Barabait. Barabait minha ala vamai. Nem a gente deve levar a ver. Segundo o conceito que você disse, que com relação às proibições, não existe o conceito de shlichut, porque a gente vê que a pessoa que enviou vai ter que arcar com as consequências. Isso tem uma proibição. Fala que Marachá é meilá, de alfa, chet, mitrumá. Realmente, geralmente a gente fala que com todas as proibições da Torá, não existe o conceito de shlichut, e o enviado que vai arcar com as consequências. Como se fosse que ninguém mandou ele. Mas com relação a Meilá, a essa proibição de ter proveito de um objeto santificado é diferente. Porque a palavra Het aparece nesse contexto e também no contexto de Trumá aparece a palavra Het. A gente compara um com o outro. Ma Trumá Meshav Shaliach, Meilá Meshav Shaliach. Aprendemos daqui que assim como com relação a Trumá é possível fazer Shaliach, assim também com relação a Meilá, a proibição de ter proveito do objeto santificado, também é possível fazer Shaliach. Não é enviado, por isso aqui é uma exceção. Geralmente, com relação a todas as proibições, não existe o conceito de shlichut. Não é possível mandar um enviado e ele vai me representar, porque ele tem a responsabilidade sobre o ato. Porém, com relação a Meilá, a gente aprende o Pasuk, que é uma exceção. Logo, se eu mando um enviado, a pessoa que mandou vai pagar as consequências. Pergunta Gamará, sendo assim, velei, se assim, então por que a gente não aprende de Meilá? para toda a Torá, criando uma regra que diz que é possível fazer um enviado, fazer um shaliach, também com relação a pecados. Fala Gemara, boa pergunta. Porém, Mishum Yave Meila Veshlichut Yad, Shnei Ktuvim Abaim Kechad, Vechol Shnei Ktuvim Abaim Kechad, Ein Meramdim. Realmente, porém, esse conceito que existem pecados nos quais pode-se nomear um enviado, e eu vou arcar consequências, a pessoa que nomeou vai arcar com as consequências, aparece duas vezes. Com relação a haverá a proibição de Meilá, como vimos agora, e também aparece com relação a Shlichut Yad, uma pessoa que estava guardando um objeto para o seu amigo, e depois ele diz para o amigo que o objeto perdeu, foi roubado, e agora ele tem que jurar que ele não roubou e não pegou para si o objeto. Também nesse caso a gente aprende, como a gente vai ver daqui a pouco, que existe o conceito de fazer o pecado através de um enviado. A gente tem uma regra que diz que qualquer conceito que aparece duas vezes na Torá, a gente não transfere isso para todas as outras leis da Torá. Uma vez, se a Torá quisesse que a gente ia transferir o conceito, poderia citar ele uma vez. O fato que ele foi citado duas vezes nos indica que não é para aprender disso para outros lugares. Então, agora explica. Meila de Abraham, com relação à proibição de ter proveito do objeto santificado, como vimos, a gente aprende, que realmente dá para fazer esse pecado através de um enviado. Shlichut Yad, com relação a uma pessoa que pega um objeto do seu amigo, mas detalhe, como diz a Braita, é o seguinte: Alcôndor Varpecha, depois que o amigo cobra o objeto dele, o tribunal faz ele jurar sobre qualquer pecado. Alcôndor Varpecha, qual a explicação dessas palavras de qualquer pecado? O Betchamai diz, isso vem dizer a ele que mesmo se ele pensou em roubar, ele já vai estar sendo considerado um pecador. O Beit Hillel Omrim, já o Beit Hillel explica um passo de maneira diferente. Fala não, se ele pensou, ele não é considerado um pecador, somente se ele de fato roubou. E aí eles discutem entre si. Agora o Beit Shammai e o Beit Hillel perguntam o Beit Shammai para o Beit Hillel, como é que você diz isso? Varon Neymar, o pastor diz sobre qualquer pecado, ou seja, mesmo se a pessoa pensou em pecar. Amrul Beit Hillel, Beit Shammai, Varon Neymar, Imrosh Alechadol Benechetreu. Por outro lado, rebatem o Beit Hillel e dizem, o pastor diz claramente que ele vai jurar se ele não pôs a mão no objeto do amigo, ou seja, ele tem que de fato roubar, não adianta só pensar. Amru Beit Shammai e Beit Hillel responderam o Beit Shammai para o Beit Hillel, Imken Alkod Varpecha Namli, o que você então aprende do pasuk que diz que ele está sendo comprometido por qualquer pecado? Responde o Beit Hillel, Shacholi Elahu, Amar Abdul Shulchom Minayin, então Amar Alkod Varpecha. Responde o Beit Hillel que esse pasuk vem nos ensinar que não somente se ele roubou pessoalmente ele vai ser comprometido, ele vai ser comprometido também se ele ordenou ao seu ajudante ou ao seu escravo de roubar para ele. Ou seja, vemos, nas palavras de Beit Hillel, que é possível fazer o roubo através de um enviado, e ele vai ser comprometido por isso. Então, duas vezes a gente encontra esse conceito que é possível fazer um pecado através de outro. Com relação à proibição de pegar para si um objeto santificado, e com a proibição de roubar um objeto que ele está guardando. Sendo assim, já que o conceito aparece duas vezes, a gente não transfere para o resto da Torá, de maneira que com relação a esses dois é possível fazer o pecado através de um enviado, e com relação a todo o resto da Torá, em Shliach Dvar Avirá, fica a regra que diz que não, que o enviado, ele que tem responsabilidade sobre o pecado feito, e a pessoa que enviou não vai arcar com as consequências. Fala Gemara, tudo bem, tudo que você explicou a Nihara Beit Hillel vai conforme a opinião de Beit Hillel, como vimos. Porém, era de Beit Shammai, Demuka era de Haikra, Bemachará que não ser Leif Miná. Segundo a opinião de Beit Shammai, que eles não concordam que é possível fazer esse roubo através de um enviado, eles aprenderam uma outra coisa do Pasuk, então volta toda a questão. Uma vez que a gente encontrou com relação ao pecado de Meilá, o pecado do roubo do objeto, que é possível fazer isso através de um enviado, porque a gente não aprende que em toda a Torá é possível nomear um enviado também para fazer um pecado. Fala Gemara que o Beit Shammai respondeu o seguinte: Mishum de Harlei Meila, Tvichal Khira, Shnei Tuvim Yamim Kechad. Realmente, porém, existe um outro pecado, um terceiro pecado, que também lá a gente vê que é possível pecar através de um enviado. Com relação à pessoa que roubou um animal, a Torá diz que se ele roubou e ele matou o animal e vendeu a carne, ele vai ter que pagar 4 ou 5 vezes a mais do que o valor, dependendo se é uma vaca, um cordeiro, etc. E já nesse caso, como a gente vai ver, é possível, mesmo se a pessoa fez através de um enviado, também a pessoa vai arcar com as consequências. Então a gente vê que é possível fazer um pecado através de um enviado, uma vez que o conceito apareceu 2 vezes, também com relação a Meilá e também com relação à venda da carne do animal roubado, uma vez que apareceu 2 vezes, a gente não passa isso para toda a Torá. Então, explica a Gemara. Meilá, Had, Amará. Com relação a Meilá, é como vimos que a gente aprende do Pasuk, que se a pessoa roubou o objeto que ele estava guardando através do seu escravo, ele vai ganhar consequências. E com relação à venda da carne do animal roubado, como diz o Pasuk, diz ou que ele matou o animal ou que ele vendeu o animal. Entende a Gemara que existe uma comparação entre o ladrão que mata o animal e o ladrão que vende o animal. Assim como a ação ao ladrão que vende o animal, ele vende para uma outra pessoa, assim também. Assim também o ladrão que ele mata o animal, ele mata através de uma outra pessoa. Aprendemos aqui que mesmo se ele matou o animal através de uma outra pessoa, ele também vai estar comprometido. Logo, o conceito de que pode-se fazer uma verá através de uma outra pessoa aparece com ação a Tvichá, a relação ao abater do animal roubado, e também com relação a Meilá, e logo a gente não passa para o resto da Torá. Continua a Braita dizendo, Bereb Sheltana ou Lerabot HaShaliach. O Rabi Shmuel aprendia que é possível fazer essa verá de matar o animal através de um enviado de uma outra maneira. O fato que aparece a palavra O no Pasuk, que é uma palavra a mais, daqui aprendemos que também um enviado pode fazer isso. De Bechizki Atana Tachat Lerabot HaShaliach. Bechizki é a palavra, isso da palavra Tachat, que está sobrando no Pasuk. Então, de qualquer modo, já que esse conceito que pode-se fazer a verá através de um enviado aparece aqui 2 vezes, a gente não passa para o resto da Torá. Então a gente fica por aqui para hoje. Então, resumindo, a Gemara conclui que todo conceito de Shlichut, o conceito que pode-se fazer uma mitzvah através de uma outra pessoa, é válido somente com relação às mitzvot. Porém, com relação aos pecados, averot, eu não posso falar para uma outra pessoa fazer o pecado e eu vou me comprometer. Porque a gente vai falar, olha, para o enviado, você deveria ter ouvido o que Deus te mandou fazer, não o que o primeiro te ordenou fazer. Logo, você que vai pagar com as consequências. E por isso que conclui a Gemara, que mesmo que existem algumas exceções que lá a gente vê que é possível fazer um pecado através de um enviado, já que isso aparece 2 vezes, a gente não passa esse conceito para essa Torá, e a lei fica que em toda a Torá não é possível fazer um pecado através de um enviado, somente nesses casos que são uma exceção. Qual tu?